Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Vamos nessa! E começando o Show dos Esportes nesta terça-feira, 4 de maio de 2021, edição de número 260 do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Muito boa noite para você que se liga conosco no 102.7 FM, no aplicativo em GZH na opção Serra, no site do Pioneiro, enfim, em todas as plataformas. E o nosso auditório tá que tá! Animadíssimo hoje. Quem também tá animado hoje sempre é ele, Pedro Petrucci. Boa noite!
Muito boa noite, Eduardo Costa. Muito boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes. Sempre muito animado nesta terça-feira. É isso aí. É. Obrigado, auditório.
O auditório tá animadíssimo depois que voltou desse programa. Impressionante. Olha aí. Muito obrigado. Obrigado. Show dos Esportes começando nesta noite de terça-feira. Tem muito assunto para falarmos, tem muita coisa nessa semana. Show dos Esportes, na sua edição de número 260, num oferecimento de Racon Consórcios, você de Casa 9 concorrendo a prêmios incríveis. Acesse agora o site racon.com.br e saiba mais. Racon Consórcios, nossa parceiraça aqui no Show dos Esportes. Aquele ouvinte que está nos acompanhando, seja no FM, seja no aplicativo em GZH na opção Serra, ou no site do Pioneiro em GZH, como é que ele pode participar deste humilde programa? Aliás, antes de você dar o número, Pedro Petrucci, que o ouvinte poderá participar, quero parabenizar, uma salva de palmas para os nossos ouvintes do Show dos Esportes que estão participando de forma maciça, diariamente, sempre com opiniões coerentes e abalizadas, Pedro Petrucci.
Exatamente, opiniões muito coerentes, abalizadas, muito bem embasadas, muito bem sinceras, porém conscientes, sem exageros também. Excepcional a participação dos ouvintes, e até por ser tão bom que eles precisam estar participando conosco mais uma vez hoje e para sempre. Queremos sempre vocês por aqui. E o modo de participar, para quem já está participando, já sabe, mas para quem ainda não participou e agora teve coragem de participar, é o WhatsApp 996901220. WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 996901220. Você participa conosco.
Estamos aguardando o seu recado na mesa de áudio Central Técnica. Será que é ele hoje? Acho que é, né, o Pedro Petrucci? Pelo menos está no meu roteiro aqui.
Ele postou no Instagram e perguntou se o português estava correto. E eu falei, mas é claro.
Então é ele, Daniel Andrés. Tá bom. Pouco modesto esse homem, rapaz. 8h14, vamos saber os destaques da dupla Caju. Começando com as informações do Juventude, que joga no sábado, 8h15 no sinal, Petrucci.
E o técnico Marquinhos Santos começou hoje já a projetar o time titular do Juventude para o jogo de sábado contra o Inter, valendo uma vaga na final do Campeonato Gaúcho. Verdão jogando pelo empate, depois de 1-0 sair em vantagem no sábado contra, aliás, no domingo, contra o Inter lá na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Gol do Marcos Vinícius, dando vantagem ao Juventude. E para esse jogo, o Verdão deve ter a volta certa do Kleberson, porque o Marcos Vinícius, aliás, o Marquinhos Santos começou a testá-lo como titular na atividade de hoje. A parte que foi aberta para a imprensa, o Juventude teve a volta do Kleberson, porém a permanência do Guilherme Castilho entre os reservas e do Alisson também. Assim, Matheus Jesus e Altinho trabalharam no time titular. A atividade do momento que foi aberta, ela não envolveu os goleiros, era um trabalho tático com os jogadores de linha. E os de linha eram Paulo Henrique, Kleberson, Rafael Foster, Eltinho, João Paulo, Matheus Jesus e Wesley, Marcos Vinícius, Capixaba e Matheus Peixoto. Logo depois do início dessa movimentação, o treino foi fechado. O Marquinhos Santos, eu imagino, tenha testado também Guilherme Castilho e demais variações, mas a ideia inicial dela de formação deu para perceber que é essa, com o Kleberson na defesa, Eltinho pela esquerda e Matheus Jesus como meio-campista. Juventude que, obviamente, ao longo da semana vai seguir se preparando, testando possibilidades e armando a melhor estratégia para encarar o Inter no sábado, 19h, no Beira-Rio.
E claro, com transmissão do futebol da Gaúcha no próximo sábado às 19h, esse confronto que pode confirmar o Juventude na final do Gauchão.
E o Caxias tem decisão também no domingo, mas uma missão mais complicada. Precisa virar contra o Grêmio, Eduardo.
Pois é, perdeu a primeira partida por 2-1, precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis ou por 2 ou mais de vantagem para conseguir a classificação. Nesta semana o técnico Rafael Lacerda vai testar alternativas, opções para esse segundo confronto. Resta saber se ele vai manter o Marlon na lateral direita, volante que foi improvisado nessa função para marcar o Ferreirinha, se o John Leno novamente vai jogar adiantado. Existe uma possibilidade do Mazola, atacante, retornar a ficar à disposição. Ficou fora das últimas partidas do Caxias com uma contratura muscular. Ainda segue sendo observado. A expectativa é que ele possa ficar à disposição. Mas isso ainda não se tem uma resposta definitiva. Esta é a única dúvida que tem o Lacerda para o confronto do próximo domingo, às 16h, na Arena, claro, também com transmissão do Futebol da Gaúcha. Ontem o Caxias anunciou o nome do seu treinador, será o Rafael Jacques, que já começa a trabalhar, mas de forma não presencial ainda, né? Porque o Caxias está envolvido no Campeonato Gaúcho. Conversas diárias com Ademir Bertolho, gerente de futebol, para saber os nomes de atletas que poderão sair, atletas que poderão chegar em contratações que o Caxias vai fazer. Tudo isso está sendo analisado e conversado entre o Departamento de Futebol, através do Ademir Bertolho, e também do Rafael Jacques, mas o foco todo, é claro, na fase semifinal do Campeonato Gaúcho, tentando chegar à decisão do Gauchão no próximo domingo contra o Grêmio. Dan, 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 dan. 8h19, o show dos esportes está no ar aqui na Gaúcha Serra. Vamos seguir o programa, lembrando que você pode participar, mandar o seu recado. Estamos aguardando ansiosamente a sua manifestação no WhatsApp da Gaúcha Serra. Você que não é aqui de Caxias, é de fora da Serra, prefixo é o 54996901220. Participe. E vamos chamar o nosso VAR, porque o show quer saber!
O show dos esportes quer saber. O Caxias contratou o técnico Rafael Jacques para a Série D. Você aprova esta contratação?
Fala aí, torcedor Grená, sim ou não, você aprova Rafael Jacques no WhatsApp 996901220, no nosso Twitter, arroba Gaúcha Serra, no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. Torcedor que tanto incomodou, que tanto reclamou, que tanto falou do Lacerda, não vai ter o Lacerda na Série D?
Não sei.
Não sabe? É, mas vai, não vai, não vai ter. E o Rafael Jacques é o escolhido para substituir o Lacerda na Série D. A gente quer saber se você aprovou. Pelo que eu tenho observado nas redes sociais, principalmente quando foi feito o anúncio, a gente posta nas redes sociais do Pioneiro e também a gente vê os comentários nas redes sociais do Caxias, acho que a aprovação ela acabou acontecendo por parte do nome do Rafael Jacques, que é um técnico com um trabalho estabelecido no São José algumas temporadas, depois não teve continuidade no Remo e no Pelotas. No Pelotas pegou numa circunstância totalmente difícil de reverter. Mas eu acho que, observando a distância, o torcedor do Caxias ficou satisfeito com esse nome, o Pedro Petrucci.
Eu acho que sim. Para o campeonato que o Caxias tem pela frente, que é uma Série D, o Rafael Jacques tem a experiência de quando auxiliar do China Balbino ter ficado no quase, o São José acabou perdendo para o Atlético Acreano, mas depois no jogo no ano seguinte efetivado, ele conseguiu subir com o São José para a Série C. No ano posterior, ele na Série C quase sobe para a Série B com a equipe do São José também, perde para o Sampaio Corrêa nas quartas de final, naquele mesmo período que o Juventude subiu contra o Imperatriz. Então o trabalho do São José, que ele teve esses resultados nacionais, mas também boas campanhas no gauchão e títulos, ou chegando em decisões de copinha, também credenciam ele para esse cargo no Caxias. Tentou um voo mais alto ano passado no Remo e acabou durando pouco por lá, até olhando os números assim, são 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, mas as derrotas para Paysandu no Clássico e depois para o Brusque, uma goleada na Copa do Brasil, que eliminaram o Remo, e a direção da equipe do Norte foi impaciente e acabou demitindo o Jax. Esse ano, essa experiência diferente que ele teve na carreira, pela primeira vez tentando salvar um time do rebaixamento, não conseguiu com o Pelotas. Está ali no currículo esse treinador que rebaixou o Pelotas, mas a gente tem que entender também todo o contexto, né? Já pegou um time em andamento, um elenco formado pelo outro treinador, e não conseguiu recuperar algo que já era muito difícil de acontecer. Mas o grande trunfo do Jax é essa experiência que ele tem em Série D, em Série C, e tendo tempo de trabalho, o calendário é razoável para dar pelo menos algumas semanas para ele preparar o time para a Série D, e depois o intervalo de jogos, a Série D tem jogos só aos finais de semana, possibilita que ele possa desenvolver esse time. Eu acho que das opções disponíveis no mercado, que se encaixavam nas condições financeiras do Caxias, o Jax foi a melhor.
E durante o programa a gente vai falar bastante sobre essa questão e, claro, você pode participar e dar a sua opinião aqui no Show dos Esportes. O Edson do Santa Catarina, boa noite, Gaúcha, aprovo, obrigado. Obrigado, Edson, pela mensagem no WhatsApp. Siga mandando seu recado aqui para a Gaúcha Serra. Seguindo o Show dos Esportes, vamos trazer os destaques do jornalismo. O principal destaque desta terça-feira, Matheus Frazão.
O empresário e ex-candidato a prefeito de Bento Gonçalves, Paulo Kalef, assumiu nesta terça-feira uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele ocupa a cadeira de Danley de Deus, que se licenciou para tomar posse como titular da Secretaria do Esporte e Lazer do governo Eduardo Leite. Kalef é o primeiro político da Serra a assumir uma vaga no Congresso desde abril de 2018. Ele fez 31.487 votos na eleição daquele ano, ficando como o primeiro suplente do PSD. Aos 72 anos, Paulo Kalef é empresário do segmento de transportes. Desde 1987, é diretor de gestão da Transportes Bertolini Limitada. Em 2020, ele concorreu a prefeito de Bento e obteve 15.651 votos, ficando na segunda colocação com 25,02% do eleitorado.
Valeu, Matheus Frazão, com os destaques do jornalismo nesta terça-feira. E agora os destaques da Covid-19, os números. Cristiano Daros, boa noite.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo. Foram registradas apenas 12 mortes relativas ao coronavírus nesta terça-feira. Um número bastante pequeno. Destaque para pequenos municípios: Capão Bonito do Sul, São José dos Ausentes, Nova Bassano, também São Sebastião do Caí, Canela. São prefeituras que tiveram informações sobre novas mortes. Essas mortes que acabam se espalhando também à cidade de menor porte, além de Caxias do Sul. Caxias do Sul, que teve apenas 2 mortes confirmadas nesta terça-feira, 2 homens, as idades de 68 e 71 anos. Eduardo.
Cristiano Daros com os destaques da Covid. A gente falava sobre a Covid com o Daros, né? E o ator e humorista Paulo Gustavo tem um quadro irreversível, né? Há pouco a gente ouvia no correspondente Piranga. Apesar dos sinais vitais deles, tem o quadro irreversível, segundo informou hoje a assessoria de imprensa do artista. Com base no boletim médico, ele que está internado desde 13 de março lá no Rio de Janeiro com o quadro de Covid-19 e essa situação de quadro irreversível. 8h25, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Vamos trazer agora os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. O que é destaque no site do pioneiro, hein, Petrucci?
2 anos depois, milhares de moradores da Serra aguardam desfecho de processo sobre fraude com criptomoedas. Somente em Caxias do Sul foram investidos mais de 120 milhões na Indeal, que, segundo a Polícia Federal, deixou os valores para compra de carros de luxo e imóveis.
Também no site do pioneiro em GZH, execução de adolescente filmada a mando de facção vai a júri em Caxias do Sul. 4 réus respondem pelo assassinato de jovem de 14 anos em 2016.
E a Serra volta a ter representante na Câmara dos Deputados. Suplente assume cadeira do PSD após Danley de Deus ser confirmado como secretário do Esporte e Lazer do Estado.
E atenção, a Avenida Júlio de Castilhos terá bloqueios a partir de amanhã em Caxias. O local será bloqueado devido às obras dos corredores de ônibus. Mais detalhes no site do pioneiro em GZH. O oferecimento de SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. 8h27, seguindo o show dos esportes, Copa Libertadores, tem 2 brasileiros em campo neste momento e os 2 estão vencendo. O Santos está derrotando The Strongets por 3-0. Marinho, Gabriel Pirani e Vinícius Balieiro marcaram para o Santos e o Atlético Mineiro está vencendo o Cerro Porteño por 2-0, 2 gols do Hulk. Os jogos já no segundo tempo, jogos dos brasileiros, 9h30 tem Defensa e Justiça e Palmeiras, e também LDU e Flamengo, claro, além de Barcelona do Equador e Boca Juniors, os jogos das 9h30 da noite. Na Copa Sul-Americana, o Bahia está jogando em casa e está perdendo para o Independiente por 2-0. São os jogos na Copa Libertadores e também na Sul-Americana.
Que superação do Independiente, né? Tá quase sem metade do time, muita gente testou positivo para Covid, os jogadores ficaram presos no aeroporto até para não circular por Salvador na chegada, e a Conmebol confirmou o jogo para hoje de manhã, e o Independiente na superação vencendo a equipe do Bahia.
E aí, inicialmente o jogo seria adiado, mas foi confirmado para hoje e o Independiente está vencendo por 2-0 Bahia. 8h29, rápida pausa no show dos esportes e na sequência vamos falar do esportivo. Vai jogar ou não vai jogar a Série D? Já saberemos.
Carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode. Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
A SIC Caxias orienta a sua empresa rumo ao crescimento. No balcão de atendimento, mais de 100 empresários voluntários prestam suporte para a comunidade de negócios. Se você tem dúvidas de inovação, recursos humanos, marketing, finanças jurídicas, entre tantas outras, vem conversar com a gente. Acesse www.siccaxias.org.br e saiba mais. SIC Caxias. Aqui o seu negócio acontece.
No mês das mães, na Claro, é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você.
você compra um Moto G100 5G e leva um Moto G10. Dois smartphones para navegar e aproveitar a internet mais rápida do Brasil. E ainda tem Netflix e Comembol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$ 140,99 no combo Multi 50 GB, mais 25 GB. Claro, você merece o novo.
Estamos de volta, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, 8h31, terça-feira, 4 de maio de 2021, show dos esportes que tem o apoio da Racon Consórcios, investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br e saiba mais. Pedro Petrucci, como ouvinte participa do show dos esportes?
Pelo WhatsApp, pega o celular ou no WhatsApp Web, o ouvinte pode estar no computador também, né? O WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, que é o 996901220, 996901220, é a forma de você participar conosco.
O Edson mandou aqui, o Jax será o treinador dos dois acessos do Caxias nos próximos anos. Escreve aí, escrevi aqui, vou te cobrar se você errar, viu Edson? Eu tenho boa memória, não precisa nem escrever, tô brincando. Siga mandando recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. E nosso assunto agora será o esportivo, que está nessa situação de jogar a Série D ou não jogar. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo e está conosco mais uma vez para conversar sobre essa questão que é importante para o esporte aqui da Serra, o presidente do esportivo, Laudir Piccoli. Tudo bem, presidente? Boa noite, seja bem-vindo novamente.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro, e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, presidente, como é que foi essa reunião ontem? Qual é a avaliação que o senhor tira desse encontro da diretoria executiva com o Conselho Deliberativo do Esportivo?
É, nós foi convocado os conselheiros e, para nossa grata surpresa, Eduardo, nós tivemos uma reunião muito produtiva, uma reunião que realmente mostra o porquê o esportivo está aí há mais de 100 anos.
E o que foi definido para essa participação na Série D, presidente? Claro que a gente viu a nota ontem, né? Ainda precisando de algumas garantias, mas o que vocês já têm de definição?
É, houve um comprometimento praticamente unânime na questão da arrecadação e do trabalho em prol do fechamento do orçamento, né? Como nós trabalhamos forte aquilo que a gente contrata, a ideia é sempre honrar, né? E o conselho, ele foi nessa linha, nos apoiaram de forma assim espontânea e sem ninguém forçar nada, e isso fez com que praticamente a gente tenha a certeza de participar num campeonato brasileiro, que já fazem anos que nós não participamos, e de uma forma, fechando o orçamento, sem aquele sonho que tu sonha e não tem certeza se vai se tornar realidade. Ontem o Conselho Deliberativo ele se mostrou, juntamente com a diretoria executiva, o clube esportivo ele é unânime em pensar e agir em prol do bem do clube. E automaticamente a cidade de Bento Gonçalves, queira ou não queira, é um campeonato brasileiro. Nós somos uma cidade turística, aqui é uma cidade que é um exemplo de lideranças. Nós sempre trabalhamos da melhor forma possível, poder público unido com o poder privado, trabalhando sempre juntamente com as lideranças empresariais, entidades, e isso é que faz essa cidade pujante. Aí tenho certeza que participaremos da Série D ali em breve, retornaremos à elite do futebol gaúcho.
Ontem o clube anunciou uma nota que ainda não estava 100% garantido. Presidente, o que falta para bater o martelo de forma 100% que vai jogar a Série D?
Nós estamos trabalhando o orçamento, a questão financeira, né? A gente precisa fechar o quanto nós vamos falar. Vai montar um time X valor de folha de pagamento, mas tem um entorno. A CBF, ela subsidia a despesa de viagem, hotel, alimentação, mas não, nós temos a folha de pagamento e o custo do jogador, mais impostos, e nós estamos trabalhando para viabilizar juntamente com o Conselho Deliberativo e automaticamente oficializar o nosso compromisso e a vaga que há tantos anos nós desejávamos, que é participar da Série D. Tudo indica, porque foi posterior a uma reunião, nós encontramos diversas situações assim, em termos de arrecadação, tanto na captação de recursos de patrocínio, como do próprio conselho, puxando o dinheiro do seu próprio bolso. A gente precisa ter a garantia de que isso será efetivado na íntegra, conforme essa reunião. E a diretoria executiva não vê o porquê dessa forma, com essa atitude que nos deixa orgulhosos de fazer parte da diretoria do Clube Esportivo, tendo esse apoio do Conselho Deliberativo.
Bom, ouvindo o senhor, a gente percebe que tudo indica que o Esportivo vai jogar a Série D. Mas nessas conversas e nessas análises que vocês da diretoria têm feito desde o encerramento da participação do Esportivo no Campeonato Gaúcho na semana passada, em algum momento se colocou a possibilidade de não jogar, e aí, partindo dessa possibilidade, chegou a ser pesquisada e consultada junto à CBF quais seriam os prejuízos do Esportivo não jogando essa competição, digo até pelo regulamento, punição, alguma suspensão, enfim?
Sim, pelo regulamento nós temos a ciência de que tínhamos que ter avisado 50 dias antes do começo da competição, e caso isso não acontecesse, o clube seria penalizado por 2 anos não participando de competições nacionais. Mas mesmo assim a gente formalizou com a CBF, a gente fez um pedido formal, de como até pelo respeito entre as instituições. Infelizmente, o Clube Esportivo foi rebaixado nesse ano, e também com a pandemia nós nos precavemos, né? Porque não adianta participar de um campeonato de brasileiro Série D e depois, no ano seguinte, que é o nosso principal objetivo, a elite do futebol gaúcho, tu não ter condições de tanto estruturais como financeiras, diretoria, que assumam o compromisso de competir o acesso de 2022 e com chances de subir a elite. Por isso que nós entendemos como diretoria de que não dá, não teríamos, temos aquele patrocínio do Banrisul, mas não é o suficiente. E aí a gente fez esse chamamento ao Conselho Deliberativo do clube e também à comunidade de Bento Gonçalves, para não perder essa bela oportunidade que é participar de um campeonato brasileiro. E sabemos muito bem que o clube, ele sobrevive com o futebol, né? E quando não tem futebol, ele automaticamente, a gente trabalharia apenas com as categorias de base, que nós iniciamos a sub-19 na quarta-feira passada. Mas é interessante ter uma competição para, queira ou não queira, agradar tanto aos torcedores e também essa meninada aí que tem o Clube Esportivo como projeto de vida.
Qual é o cálculo que vocês fazem, presidente, em termos de orçamento que o Esportivo precisaria para disputar uma Série D do início ao fim?
Nós fizemos todo um estudo um estudo baseado em dados com times, 12 times que subiram nos últimos 3 anos. E foi percebido que de folha de pagamento existe uma variação de 70 mil mensais até 700 mil mensais. E isso nos fez perceber que é atingível, a gente pode muito bem, com menos, fazer mais. E a gente estima em torno de 800 a 900 mil reais, assim, para entrar de uma forma mediana, né? Nem muito baixo e nem muito, muito alto. Claro que, num primeiro momento, nós não trabalharemos com um orçamento que nós não vamos conseguir atingi-lo na íntegra, né? No momento que tu contrata, tem um compromisso e automaticamente esse compromisso aí o clube tem que honrar. Mas é em torno de entre 700 e 900 mil reais a gente estima.
Esse valor para todo o período da competição?
Para todo o período, exatamente.
Ah, perfeito. E olhando ali para os adversários, né, aqui do Rio Grande do Sul, Caxias e Aimoré, tem Santa Catarina com Marcílio Dias, Juventus, Joinville, Rio Branco e Cascavel, né? São esses os adversários da chave. Será que não dá para competir por uma vaga, quem sabe fazer um esforço?
É, o futebol, eu me envolvo desde de 2016 no futebol profissional, que eu tenho envolvimento direto. Ele é uma caixinha de surpresas, né? Eu vejo que o resultado dentro de campo, ele é um somatório de acertos e também somatório de erros, né? Que daí vem o resultado tanto negativo como positivo. E nós entendemos que é um desafio, né? É um desafio. Tem que os clubes do interior, principalmente, que não tem aquela verba garantida, que não tem o projeto de futebol o ano inteiro, a gente acaba tendo essa dificuldade de um jogador com a identidade com o clube, a própria estrutura operacional, a gente acaba mudando a comissão técnica, não tem uma identidade 100%. É exemplo que o pessoal me pergunta muito, qual que foi no meu ponto de vista, qual que foi o ponto que a gente errou, que hoje o clube esportivo foi rebaixado, e para mim é bem claro. A gente falhou em não ter a continuidade, a exemplo que nós trabalhamos de 2019 para 2020 com a continuidade, tanto no elenco de jogadores como de comissão técnica, e eu ficou bem, bem latente de que deveríamos ter feito o mesmo no ano de 2021.
Já alguma conversa com o departamento de futebol para montagem de elenco, definição de comissão técnica, ou ainda não, presidente?
É, nós estamos trabalhando, né, informalmente, já começou a trabalhar, até porque estamos atrasados, né? Tem exemplo de outros times como o Caxias, o Aimoré, eles estão com o time praticamente pronto, e nós liberamos praticamente todos os jogadores, que a nossa intenção não seria, num primeiro momento, competir, participar dessa competição do Campeonato Brasileiro Série B. Como mudaram os planos, com certeza a gente já vem trabalhando, não tem nada definido, mas em breve a diretoria, juntamente com o gerente de futebol, juntamente com as pessoas envolvidas ali, nós daremos andamento na montagem do elenco.
O senhor jamais negou o seu apreço pelo trabalho do Carlos Moraes, que subiu o esportivo, fez o bom gauchão do ano passado com o título do interior. Já ligou para ele?
É, a gente tem uma boa relação, até uma relação de amizade. Eu admiro muito o Carlos Moraes, ele é uma pessoa que sempre honrou a palavra dele, e eu como presidente e como empresário, a gente valoriza muito isso, né? São fases, né? São fases. Hoje o ciclo do Carlos Moraes, ele se encerrou no ano de 2020, se encerrou em alto nível como campeão do interior, e com certeza a gente também tem um vínculo, mas temos outras opções também, e a gente precisa sempre entender o momento e entender o que pode ser melhor para o clube. Mas não se descarta nenhuma opção de comissão técnica e também nem de jogador. A gente precisa trabalhar o perfil de como é o campeonato brasileiro Série D, como é um campeonato de gaúcho e também um acesso. E a partir desses dados aí é que a gente entende que precisa montar o elenco para ter assertividade maior possível.
E uma das suas respostas ali sobre a reunião, né, o senhor comentou de que alguns conselheiros vão ajudar com dinheiro do próprio bolso, né? O quanto é difícil hoje, presidente, fazer futebol no interior, ser um comandante de um clube do interior com todas as questões financeiras que o país passa, e no interior ainda se torna mais difícil?
É uma guerra, né? A gente entende que tem... Eu percebi até a ira do torcedor, né? Eles querem ganhar. Eu provoquei bastante publicamente que o resultado ele vem através das nossas ações, né? E aí eu fazia a pergunta: poxa, esse torcedor que está indignado, ele é sócio do clube? Esse empresário que gostaria que o esportivo estivesse sempre lá no topo da tabela, ele patrocina uma camisa do clube, uma placa de campo, enfim. A gente sempre entende que um clube forte, queira ou não queira, é uma cidade que apoia. Eu dou muito exemplo da Chapecoense. Quem conheceria Chapecó da mesma forma se não fosse o time da Chapecoense? Então eles estão de parabéns, não só a diretoria, mas toda a cidade de Chapecó, e eu vejo que é um exemplo a ser seguido. Então fica essa provocação para o nosso torcedor: associe-se. Hoje o clube esportivo tem em torno de 350 sócios, e aí tu mesmo bem disse que o orçamento dos clubes do interior, eles são muito baixos para aquilo que a gente almeja atingir. Então é um dado que, queira ou não queira, não é só Bento Gonçalves que, com o clube esportivo, mas também outras cidades com outros clubes.
Presidente, até nessa dificuldade de fazer futebol do interior, também tem o ponto da manutenção do gramado, por exemplo, que é onde os times jogam. E esse ano teve uma situação excepcional, que além do esportivo, foi o Juventude fazendo a reta final do gauchão também no gramado da Montanha dos Vinhedos. E no jogo de domingo, a gente percebeu ele muito prejudicado, até diferente de outros jogos do esportivo e do Juventude na primeira fase. O senhor acompanhou isso? Tem ido à Montanha dos Vinhedos? Por que isso aconteceu?
Não, eu fui, por coincidência, fui hoje lá ver o gramado. A informação que eu tive, sabe que no ano de 2020 o gramado estava muito pior, né? Muito pior mesmo, até porque a gente treinava em meio à pandemia, não tinha como sair, não tinha como entrar em ônibus e era uma, praticamente não tinha mais grama. E eu fui lá conferir, eu acredito que ele estava numa condição aquela mais amarelada, de repente quem via lá de cima enxergava um campo precário, mas se tu for ver hoje ele já está mais verdinho, como se diz, né? Ele foi cortado a grama mais baixa e automaticamente ele não deu aquela crescida para ficar com um aspecto mais, mas não, eu não entendo que seja para tudo isso. Não é aquele campo que sem condições, com buraco, com, é muito pelo contrário, ali em anos anteriores a gente tinha um gramado bem pior. Jamais vai dar para comparar o gramado do Clube Esportivo com o gramado do Beira-Rio, o gramado da Arena, e aí o que a gente entende que houve a reclamação da parte do time perdedor, mas eu também eu fico analisando, não adianta, quem perde vem aquela parte da indignação, aquela vem os porquê, por que perdeu, mas eu, a informação que eu tive é que teriam perdido demais ainda se não fosse o gramado, né? Pelo que eu... Então, o gramado ele é ruim para os dois times, né? Mas, claro, um gramado, quanto melhor, mais bonito fica. Mas em final de campeonato, no qual jogou o time do Esportivo e o Juventude também jogou quatro partidas, e no nosso clima, que chove e automaticamente agride o campo quando joga em cima do gramado molhado, é uma coisa que vai acontecer, não é só com o Esportivo, e nem vai ter esse problema. Nós não temos aquela estrutura, que nem o exemplo do Juventude. O Juventude também foi bastante criticado no campeonato ano passado por causa do gramado. Eles estão fazendo um gramado hoje para disputar a Série A. É natural, a gente precisa também entender o outro lado que se sentiu prejudicado, que o campo é ruim para os dois lados.
Até sobre essa questão do gramado, né? O senhor, como presidente de um clube do interior, das dificuldades que passa diariamente, a gente falou há pouco sobre isso, como é que o senhor acompanha essas declarações? No ano passado, o Cudê, que era o técnico do Inter, chegou a dizer que se tivesse que jogar num gramado desses, falando do Montanha dos Vinhedos, ele ia embora, podia demitir ele. Agora, depois do jogo do Juventude, o Inter reclamou de novo. E aí vale pro Grêmio também, não é só o Inter. Como é que o dirigente do interior ouve essas reclamações de quem tem um investimento muito maior, que tem condições muito maiores de ter um gramado melhor, e às vezes talvez não ajude os clubes do interior?
Fica uma situação bem não simpática, como se diz, né? Porque o que acontece é que todos nós sabemos as condições do gramado das equipes que estão disputando. A federação ela dá a estrutura necessária para recompor o gramado daqueles clubes que têm o gramado mais precário. O que eu vejo? Nós cuidamos do gramado. O gramado, se tu olhar nas filmagens ali dos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, a gente tinha um belo gramado. Mas é aquilo que eu te falei, né? Quem perde, ele busca algum motivo do porquê perdeu, né? E o próprio Cudê, ele reclamou bastante do nosso gramado, mas ele também reclamou do gramado do Caxias. Eu até me informei com o presidente do Caxias, ele disse, não, o nosso gramado tinha grama, só que estava amarelado pelo fato de ser inverno, geada. Então é aquilo que eu te falei, tiveram até ofensas pessoais o ano passado, e isso fica, é um desserviço pro futebol gaúcho, nós sabendo de todas as dificuldades também da própria pandemia, que não é apenas no futebol gaúcho que existe a dificuldade, mas também em todo o Brasil. Um exemplo que eu vou te dar no campeonato da Sub-20, que teve, parece que era o campeonato sul-americano de Sub-20, que aconteceu aqui no Esportivo, realmente naquela época o gramado estava assim, que não existia mais grama. Naquele momento as críticas eram cabíveis, a gente admite, no qual a Maristela, que trabalha numa empresa, o próprio Noveleto me ligou, pô, presidente, não me faz passar vergonha, eu nem era presidente ainda, não me faz passar vergonha no Campeonato Gaúcho. E automaticamente a gente contratou a empresa e o gramado ficou em condições. Eu vejo que as lideranças, tanto comissão técnica como jogadores, quando entram numa competição, sabem exatamente quais são as dificuldades, né? E o resultado ele é da mesma forma quando nós vamos jogar no Beira-Rio, numa arena, a gente sabe muito bem a diferença de folha de pagamento de um clube do interior e de um Grêmio e Inter, e a gente já vai preparado para perder.
O senhor torce para o Juventude avançar para a final, para ter uma final na Montanha dos Vinhedos, uma possibilidade de arrecadação, e como é que ficou essa parceria? Tem uma possibilidade de mais jogos? Ou o Juventude já afirmou que o Brasileirão vai ser no Jaconi?
O presidente Valtinho tem uma excelente relação com ele, está se tornando uma amizade. Ele me ligou há um tempo atrás se existia a possibilidade de jogar na Montanha dos Vinhedos. Eu prontamente deixei o clube à disposição. Enquanto a ser torcedor do Juventude, eu mesmo falei para ele que no campeonato ali, tanto quando estava na Série C como na B, e quando venceu ali, que ganhou a vaga na Série A, eu sempre fui torcedor, porque eu sou muito bairrista. Né? O Juventude, um clube da Serra Gaúcha na Série A do Campeonato Brasileiro, para todos nós moradores aqui da Serra, com certeza é um orgulho. E eu não só torci, como vou continuar torcendo para o Juventude.
Muito bem, presidente Laudir Piccoli, obrigado pelo bate-papo conosco aqui no Show dos Esportes. Estamos na torcida que essa confirmação do esportivo aconteça. É bom para a comunidade de Bento Gonçalves, é bom para a Serra Gaúcha, para nós que acompanhamos o esportivo, e tomara que o esportivo faça uma boa campanha na Série D, estaremos acompanhando. Bom trabalho para o senhor.
Obrigado, Eduardo, obrigado, Pedro, e uma boa noite a todos vocês aí, os ouvintes da Gaúcha.
Obrigadão, presidente Laudir Piccoli conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Está bem encaminhada essa situação de Série D, né? E que bom que os conselheiros do esportivo que participaram dessa reunião ontem se colocaram à disposição do presidente, da diretoria executiva, para ajudar, né? E essa ajuda é bem clara, é financeira, né? Porque a gente sabe como é que é o futebol do interior. Se poucos não colocam o muito que precisa, o futebol não sai, né, Pedro?
Pois é, né? E se o planejamento é esse, de uma folha, aliás, uma folha de 70 mil, 700 mil, mas não mensal, né? Para pelo menos a primeira fase tem 3 meses, junho, julho e agosto, as 14 rodadas. Dá uma folha razoável aí de 200 e poucos para fazer um time muito competitivo nesta Série D. Não sei se os times catarinenses, por exemplo, teriam uma folha com essa condição do esportivo.
Esse valor que ele falou de 700 aí, Pedro, foi de um clube que utilizou, pelo que eu entendi do presidente, seria no máximo 100 mil, que daria 900 no contexto geral, daí no contexto de toda a competição, com impostos, com logística, enfim, acho que não vai chegar a 200 mil. 200 mil talvez foi no gauchão, e olha lá.
É, talvez pensando já que são 3 meses de primeira fase, pode ter mais um se avançar para o mata-mata. É, aí já baixa um pouquinho, já. Porque aí com 100 mil talvez tenha time da divisão de acesso que vai jogar o segundo semestre com esse investimento. Mas mesmo assim, se for pelo menos para competir, participar das 14 rodadas, sem ser um São Caetano da vida, que ano passado passou vergonha tomando goleadas, eu acho que é importante ter futebol em Bento Gonçalves, possibilidade de observar alguns jovens. Tem o Emerson, né, que foi pro Grêmio, voltou. Tem o Lucas Serafini, que era do Juventude, jogou contra o Inter no último jogo. E a possibilidade do esportivo, quem sabe, lapidar algum jogador também para a divisão de acesso do ano que vem, que vai ser a principal competição.
Vamos torcer para que o esportivo consiga montar um time competitivo e faça uma boa campanha, um bom papel na Série D, assim que confirmar de forma 100%. Faltando 10 segundos para as 9 da noite. Vem aí o Notícia na Hora Certa, depois do Show dos Esportes, vai falar também de um assunto importante. O Brasil de Farroupilha está a poucos dias de estrear na Série A2 do Brasileirão, no futebol feminino. Já voltamos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Porto Alegre amplia a vacinação contra o coronavírus amanhã para doentes crônicos com 56 anos ou mais. Cerca de 3 mil clientes da CE estão sem luz na capital após falha em transformador no bairro Santana. Ainda não há previsão de retomada do serviço. Rio Grande do Sul registra mais 252 mortes por Covid-19 e total de casos passa de 986 mil. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 19 graus. A quarta-feira será de instabilidade em praticamente todo o estado. O tempo fica firme apenas em áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina. Ainda faz calor em alguns municípios, mas de maneira geral as temperaturas vão diminuir. Na capital, os termômetros oscilam entre 14 e 17 graus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
É um acidente em atendimento agora na Avenida do Forte, na altura do número 678, na zona norte de Porto Alegre. Um carro e uma moto colidiram. Um motociclista ficou ferido. SAMU, Brigada Militar e EPTC estão no local. A interrupção parcial do trânsito no trecho. No bairro Santana, há uma série de sinaleiras fora de operação devido à falta de luz na região. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem nesta noite. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em GZH.
Com 1.725 internados nesta tarde, o estado chegou à menor ocupação de UTIs por coronavírus em 64 dias. Em relação a ontem, são 40 pacientes a menos. Na comparação com 4 de março, quando 2.407 pessoas estavam em leitos intensivos, a queda em 31 dias é de 28,5%. A taxa de ocupação de leitos de UTI pelo SUS, levando em conta outras causas, é de 78,6%. Nos hospitais particulares é de 96%. Nos leitos clínicos de baixa e média complexidade, havia nesta tarde 2.085 pacientes, 28 a mais do que ontem, mas ainda assim confirmando uma redução de 38,5% nos últimos 31 dias. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para antecipar o pagamento do 13º de aposentados da Previdência Social. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a primeira parcela será paga ainda em maio e a segunda em junho. Conforme o Planalto, o pagamento costuma ser feito em agosto e em novembro. A medida será oficializada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Economia, a medida vai injetar 52 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Às 3 minutos, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta terça-feira. Terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Tá chovendo por aqui, por aí, Pedro Petrucci. Pensa aquela conversa daquele áudio do WhatsApp. Tá chovendo aí, Petrucci? Cadê o Petrucci, rapaz? Daqui a pouco o Petrucci me responde. Nós voltamos em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. A gente falava há pouco, fiquei no vácuo. Falava há pouco que o Independiente estava se superando lá com vários jogadores que contraíram a Covid, vários desfalques, estava vencendo por 2-0, está 2-2 agora. Independiente e Bahia, o Bahia conseguiu empatar. E o Atlético Mineiro está fazendo 4-0 no Cerro Porteño e o Santos 5-0. No The Strongest, os jogos que estão acontecendo neste exato momento na Copa Libertadores, também na Copa Sul-Americana. Show dos Esportes de volta, vamos falar agora sobre o futebol feminino. O Brasil de Farroupilha mais uma vez vai participar do Campeonato Brasileiro A2. A competição começa no dia 16, vai enfrentar a Ponte Preta em Campinas. E para falar sobre isso e também sobre a questão da dificuldade financeira, da falta de patrocinadores, enfim, tudo que envolve contratações, vários assuntos para a gente tratar, está conosco o diretor do Departamento de Futebol Feminino do Brasil, o Christian Tonin. Tudo bem, Christian? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Olá, tudo bem? Boa noite. Que prazer estar falando contigo, Eduardo.
da mesma forma, Cristian. Vamos começar sobre esse assunto da questão de finanças, né, de patrocinadores. Nós estamos aí há praticamente menos de 2 semanas para começar a competição e até o momento não há nenhum apoio de patrocinador na camisa. Como é que funciona isso, Cristian?
É, a gente está com a camisa lisa, como a gente diz, né? A gente ainda não conseguiu nenhum grande apoio em função do Covid, da dificuldade da pandemia. Nossos pequenos patrocinadores, apoiadores, empresários que normalmente costumavam nos ajudar, passam por dificuldades financeiras e não conseguiram fazer nenhum tipo de aporte, né? Estamos aí na luta para buscar apoiadores e patrocinadores para que nos ajudem nesse projeto tão lindo que é Nosso Brasil de Farroupilha Feminina.
E qual é a expectativa de vocês de contar com esse patrocínio? O que vocês podem oferecer para de contrapartida, né? Além, claro, da exposição que se tem de jogar uma competição nacional?
É, nós costumamos... O time ele é muito querido na cidade, o Brasil de Farroupilha, aqui na região toda. É interessante falar que o projeto ele começou lá em 2016, com só meninas da região, inclusive. Nós temos uma questão de termos um time, não por uma necessidade de ter o time, mas é por convicção mesmo, é por acreditar no esporte, no naipe feminino, é por realmente entender a importância também que esse esporte vai e está tomando cada vez mais no cenário nacional. E aí nós temos uma visibilidade, vamos participar agora do Campeonato Brasileiro Série A2, como tu já bem comentaste, depois temos o Campeonato Gaúcho. Se tudo correr bem aí durante o ano, talvez consigamos participar de mais algumas outras competições aqui na região. E nós costumamos fazer uma contrapartida na questão da marca, de além de aparecer na camiseta, fazer algumas ações junto com o nosso marketing na comunidade aqui, sempre apoiando nossos queridos patrocinadores e as pessoas que nos apoiam nessa dificuldade, né, no projeto, que sempre lutou, sempre batalhou e a gente sempre vem conseguindo manter um elenco qualificado. É um futebol que é bicampeão do interior gaúcho, fazendo um trabalho desde a base e acreditando muito num perfil competitivo, com realmente jogadoras agora, inclusive que estão com uma disposição, que querem avançar dessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro e quem sabe a gente disputar uma coisa muito bonita aí, que é um Campeonato Brasileiro A2 e passando cada vez mais de fase, conseguindo chegar aí às quartas, conseguindo chegar à semi e sonhar com um título, sendo o único representante gaúcho nessa competição, né, Eduardo?
Cristiano, até ainda nessa questão dos patrocinadores, não é o primeiro ano que o Brasil de Farroupilha está disputando esse Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim vocês ainda enfrentam um pouco dessas dificuldades. Como tem sido a adesão da comunidade de Farroupilha, até da Serra Gaúcha, nesse sentido?
A comunidade sempre viu com muito carinho o clube. Realmente o que a gente percebe é que existe algum preconceito ainda, né, na questão do time feminino, com relação principalmente a grandes empresas, grandes... Vamos dar um exemplo, né? Nós temos um patrocinador que é um banco do estado que patrocina, por exemplo, todos os times que participam de algum tipo de série que tem visibilidade, mas não patrocina o nosso time por ele ser feminino, né? Que é o banco estatal do estado, né? É um pouco duro falar isso, mas existe esse preconceito, né? Com relação a por ser o time feminino. Ele patrocina os masculinos, grandes, enfim, mas o nosso time feminino, que está numa série nacional, acabamos ficando sempre tendo o patrocínio recusado. Então a gente conta muito com o apoio das empresas locais mesmo, dos negócios locais, Nós temos aí a frente da camisa toda à disposição para colocar os nossos patrocinadores. E a gente entende essa dificuldade que existe do Covid, né? A gente entende a dificuldade de verba, de conseguir verba, mas é um projeto que está precisando de apoio. A gente conta com uma estrutura enxuta e a gente fica à disposição, se alguém tem interesse, faz um apelo aqui, quem tem interesse de patrocinar, quem acredita na modalidade. A gente começou uma pré-temporada forte, com toda a segurança, respeitando os protocolos de saúde exigidos. O nosso DNA ele é de garra, de dedicação. Então, realmente, se alguém tiver interesse, pode ligar para o nosso departamento de marketing. Posso deixar meu telefone também, Eduardo, se tu permitir.
Claro, fica à vontade. É bom salientar e deixar os canais de comunicação para quem tiver interesse de conversar com vocês.
Perfeito. Se alguém quiser saber mais informações sobre o time feminino, esse projeto lindo e maravilhoso, pode ligar, pode entrar em contato comigo no 54, código de área, 981227720. Vai ser um prazer apresentar o projeto, eu costumo frisar aqui, né? Muitos times no Brasil precisam de um time feminino ou colocam um naipe feminino por obrigação. Ou seja, eles têm que participar, são obrigados a participar, por assim dizer, por estarem numa série A do Campeonato Brasileiro e existir essa obrigatoriedade. Nós não temos isso, nós temos um time por convicção, é uma paixão mesmo, é acreditar no esporte. E é um projeto muito lindo, muito maravilhoso, com meninas que se dedicam. O time é composto de meninas que algumas trabalham durante o dia nos seus afazeres, têm os seus empregos, e à noite vêm treinar no clube. E temos outras meninas que só se dedicam ao futebol. Então vou repetir meu número, é 54981227720, para quem tiver interesse de colocar o seu nome no centro da nossa camisa, nos apoiar nesse projeto tão maravilhoso.
Quais são as despesas que vocês precisam arcar durante a competição? A CBF, ela auxilia em alguma coisa? Como é que funciona isso, Cristian?
Sim, existe um aporte da CBF na questão de viagens, por exemplo, nos jogos de fora, né? Então, hospedagem, a parte do transporte, do deslocamento. Também existe a questão do pagamento dos testes de Covid agora para seguir todos os protocolos, né, exigidos para nós treinarmos com segurança. Então a CBF nos auxilia nesse quesito. Mas existe toda uma parte estrutural do clube para manter, né? Nós temos 15 meninas num alojamento que elas vivem apenas do futebol, é a profissão delas, é o esporte delas. E as meninas que treinam conosco, mas trabalham na cidade também, que compõem o grupo aí de quase 40 jogadoras, também têm despesas com gasolina, com deslocamento, com alimentação, enfim, toda uma questão que envolve um clube, né? E nesse primeiro momento, com tudo parado, nós não temos uma receita com um time masculino, né? Porque, diferentemente dos outros clubes que daqui a pouco tem um time masculino e conseguem patrocínios através do time masculino e com isso sustentam o projeto feminino. Com a gente é diferente. Agora, por exemplo, nós só temos em treinamento e acontecendo no clube o projeto feminino. Então, por isso que a gente tem muita despesa, né? Praticamente tem que sustentar o clube todo aí, para a estrutura toda de um clube, para poder rodar o projeto do feminino. Então, apesar de ser enxuto, né, a gente trabalha aí administrando na ponta do lápis todas as despesas, mas tem toda essa questão da alimentação, do suporte das meninas que estão aqui e das outras meninas também que acabam vindo treinar à noite também, que fazem, compõem toda a nossa base, o nosso elenco.
E, Cristian, sobre contratações, né? Recentemente vocês anunciaram algumas meninas novas no elenco. Em relação até o elenco do ano passado, são muitas mudanças. O que você pode adiantar para a gente?
É, nós mantivemos a base, né? É um projeto que a gente trata com muito carinho, né? As meninas aqui da região, quem começou o projeto. Temos ainda muitas das meninas que estavam conosco lá em 2016, que permanecem no grupo. E nós tivemos, sim, tivemos o Brasil de Farroupilha até em função desse comportamento de valorizar a profissional, de valorizar o projeto, acaba conquistando o interesse de empresários e de atletas para participarem. A gente estruturou muito o projeto, tem conversado desde o final do ano passado, quando conquistou novamente a vaga, através do bicampeonato gaúcho do interior, e conseguiu apresentar um projeto, e nós trouxemos 12 meninas, 12 atletas de fora que não estavam no elenco do ano passado, para reforçar o time e a gente conseguir fazer um campeonato de igual para igual com as equipes que nós vamos disputar.
Estamos conversando aqui no Show dos Esportes com o Christian Tonin, diretor do Departamento de Futebol Feminino do Brasil de Farroupilha. O que vocês tiraram de aprendizado, de lição das últimas participações, ou principalmente da última participação em que a equipe ficou na quinta colocação no seu grupo? O que deu para tirar de lição para essa sequência de competição agora na outra temporada, Christian?
É, o primeiro ano, que foi ano passado, que nós disputamos, foi um ano de aprendizado, né? A questão da logística, a questão do jogo fora, do jogo em casa. Teve toda uma questão de aprendizado também com relação a como formar o grupo, entender que peças que faltavam. Realmente só com as meninas aqui da região, nós tínhamos um elenco um pouco mais amador, né? Hoje nós podemos dizer com certeza que nós temos um time que está profissionalizado, que tem destaques em todas as posições, da zaga, passando pelas laterais, meio campo e ataque, uma goleira, goleiras também muito preparadas para poder também representar o time. Então, o aprendizado do ano passado foi a dificuldade que ainda existe no feminino, na questão do apoio, na questão do reconhecimento, da valorização, mas entendendo que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho focado no feminino e que, com certeza, lá na frente, assim como a gente vem fazendo desde 2016 e vem evoluindo, a gente busca todo ano evoluir. Ano passado foi uma surpresa o nosso primeiro jogo, daí depois veio a pandemia, né, e aí nós ganhamos de virada, e aí acabou vindo a pandemia, estragou um pouco o nosso planejamento, a questão dos treinamentos pararam, e aí quando retomou, não foi no nível que a gente queria. Esse ano a gente conseguiu fazer uma pré-temporada muito boa, muito melhor, tá executando tudo conforme planejado, traçado, nas nossas metas e estratégia, e por isso que a gente vem com um time formado aí, que está treinando desde o final de fevereiro, início de março, vem treinando e se preparando para essa competição. Acho que essa foi a grande lição. A preparação, a necessidade de aprender, de se organizar e de cumprir exatamente o que nós tínhamos preparado, sem a surpresa da pandemia esse ano, que ela está aí, mas a gente se adaptou a ela.
América, Atlético Paranaense, Chapecoense, Ponte Preta e Vasco da Gama são todos adversários muito tradicionais no futebol masculino. No feminino, Christian, você tem acompanhado esses adversários? O que você pode destacar aí também? Quem são os principais rivais do Brasil no Brasileirão?
O ano passado a gente jogou já contra alguns desses clubes, né, que têm tradição também, que formam boas equipes no feminino. Vão ter algumas novidades. A gente tem acompanhado, sim, a questão dos clubes. Alguns estão em formação, fazendo peneiras ainda com seus elencos, e ou já tem alguma parte do time montada do ano passado ainda, mas estão ainda com peças a serem recebidas no clube. Eu acho que nisso o Brasil larga na frente, né? Nós temos o elenco montado desde o início de março ali, muito bem planejado, muito bem administrado, e vamos apostar bastante na preparação, no preparo físico e no entrosamento das meninas que vem treinando há bastante tempo. Nosso primeiro jogo agora é dia 16/5, ali daqui a alguns dias, né? Com a Ponte Preta em Campinas. A gente espera, Campinas sempre foi uma região muito tradicional de talentos, a gente espera jogar contra uma equipe muito qualificada, que vai estar jogando em casa e vai buscar a todo minuto nos agredir, por assim dizer. Mas nós vamos preparados para o enfrentamento, assim como depois o América e o Atlético Paranaense, que para nós vai ser uma novidade em casa. A Chapecoense, que nós obtivemos uma vitória contra eles ano passado. E o Vasco em casa, né? Então é um grupo bem forte, mas pode apostar que o Brasil de Farroupilha ele vai ser um dos fortes desse grupo e nós temos um planejamento todo para passarmos para a próxima fase.
O Juventude agora na Série A do Campeonato Brasileiro tem a obrigatoriedade de ter um time feminino e até alguns meses atrás existia a possibilidade de uma parceria entre Brasil e Juventude para que tivesse esse time feminino com o nome do Juventude na Série A. Essa conversa não aconteceu mais, não evoluiu, ou ainda existe essa possibilidade, Cristian?
Ah, o clube, o Juventude, a gente tem sempre muito carinho por todos os clubes aqui na Serra. O Juventude é um clube muito querido. Admiramos também a questão de terem subido para a Série A. É um clube que a gente vem conversando, tem uma parceria, nos empresta alguns equipamentos, às vezes quando nós precisamos para viajar. Tenho certeza que se o Juventude imagina que o Brasil de Farroupilha possa ser um parceiro na questão do time feminino, inclusive nós podemos trocar ideias e nos ajudarmos, se o Juventude quiser formar um time, se o Juventude quiser entender como é que está a estrutura aqui do Brasil. Ocorreram algumas conversas iniciais, algumas sondagens, inclusive para o Juventude usar o nosso estádio aqui na cidade, e acabou que não amadureceu a ideia, até em função da piora que teve no estádio, da bandeira preta. Acho que isso assustou um pouco todo mundo e acabou esfriando essa parceria. Mas a gente está sempre à disposição e para ajudar, para trocar ideias, para inclusive, se o Juventude precisar de sempre que precisou, né, de algum tipo de informação, ajuda, a gente está sempre disposto a ajudar. E quem sabe aí, Campeonato Gaúcho, no segundo semestre, a gente consiga conversar ou chegar em algum termo comum para podermos nos ajudar mutuamente. A gente imagina que o esporte ele merece essa visibilidade, ele merece que a gente continue apoiando e buscando e lutando por igualdades, inclusive, no naipe feminino. E para nós vai ser um prazer, né, ter uma parceria com um time tão querido quanto o Juventude também aqui na nossa Serra Gaúcha.
Cristian Tonin, diretor do Departamento de Futebol Feminino do Brasil de Farroupilha, muito obrigado pela entrevista, por conversar conosco, né, e trazer um panorama para o ouvinte que nos acompanha aqui na Serra sobre o Brasil e quem tiver interesse de apoiar, de patrocinar, ajudar financeiramente o Brasil de Farroupilha, por favor, deixe os canais novamente para o nosso ouvinte aí, Cristian.
Pode entrar em contato com nossa assessoria através das redes sociais, mas eu vou deixar meu telefone novamente à disposição. É 54-DDD. É 981227720. Fiquem à vontade, se tiverem também o interesse de conhecer o projeto, de conversar um pouco mais sobre o naipe feminino e até nós temos um planejamento, a gente está pensando a médio e longo prazo nós já temos projeto para o próximo ano e metas traçadas aí que vai ser bem legal de conversar.
Grande abraço, Cristian.
Forte abraço, Eduardo. Abraço a todos os ouvintes.
Valeu, Cristian Tonin, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. 9h25, Pedro Petrucci. A gente falava antes das 9 ali do Independiente, né, que estava vencendo por 2-0, tomou o empate, o jogo encerrou 2-2.
É, o Bahia conseguiu a recuperação, né? E ainda perdeu um pênalti no finalzinho. Tava vendo o jogo aqui, o Gilberto ainda perdeu um pênalti no finalzinho. Podia ter feito 3-2 para o Bahia, ficou 2-2. E na Libertadores, o Galo atropelou com o Cerro Portenfias, 4-0.
É, e o Santos meteu 5 no The Strongest. E um dos gols do Bahia foi do Tassiano, ex-jogador do Grêmio. Aqui no WhatsApp, 996901220. Boa noite, amigos. É lamentável que um treinador igual Lacerda fale tanta bobagem da arbitragem. Uma coisa é a equipe do Caxias. É uma equipe de jogadores com atletas ruins e veteranos. Abraço, Paulinho de Farroupilha. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Vamos ao intervalo e na sequência tem mais atrações aqui no show. Fique conosco.
Zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode. Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Há 120 anos, a SIC se preocupa em fortalecer empresas. Essa história começou lá em 1901 e acompanhou o desenvolvimento de Caxias. Hoje, somos uma das 5 entidades empresariais mais preferidas pelos gaúchos. E juntos, vamos continuar trabalhando pela indústria, comércio e serviços da nossa região. SIC Caxias, uma história construída por muitas pessoas.
No mês das mães, na Claro, é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Você compra um Moto G100 5G e leva um Moto G10. Dois smartphones para navegar e aproveitar a internet mais rápida do Brasil. E ainda tem Netflix e Comembol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça. Por apenas 21 vezes de R$ 140,99 no combo Multi 50GB, mais 25GB. Claro, você merece o novo.
E 29, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta terça-feira, 4 de maio de 2021. Deixa eu olhar pela janela aqui, Pedro Petrucci. Acho que parou a chuva, hein? Pelo menos aqui.
Parou.
Parou, né? Muito bom. Racon Consórcios, você de Casa Nova e concorrendo a prêmios incríveis. Estava aqui durante o intervalo conversando na linha interna, Pedro Petrucci, com o Daniel Andrés, sobre o Big Brother. Não tem nenhuma dúvida que vai ganhar a Juliette hoje, né?
Mas tu sabe, Eduardo Costa, que as últimas semanas eu fiquei totalmente alheio ao Big Brother.
Ah, eu também,
mano. Isso, a gente até comentava aqui sobre os principais personagens. Agora eu até vi o pessoal lamentando nas redes sociais a saída do Gil do Vigor nos últimos dias, mas não tô por dentro. Sei que acaba hoje, mas deve ser, né? Pelo que o pessoal tá dizendo, a Juliette é favoritíssima.
É, eu larguei lá no meio do caminho também, parei de assistir, mas eu acompanho nas redes sociais o povo aí. Vai dar Juliette, inevitavelmente. Depois desse momento Big Brother aqui no Show dos Esportes, 9h30, vamos trazer os destaques do site do pioneiro em GZH, os destaques do esporte. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias, o que que o nosso ouvinte que vai acessar o site do pioneiro vai ler na área do esporte, hein, Petrucci?
Já repercutindo a entrevista do presidente Jaldir Piccoli aqui no Show dos Esportes. 99% de chance, com apoio do Conselho Deliberativo, esportivo deve disputar a Série D do Brasileiro. Diretoria deve oficializar nos próximos dias a participação do Alviazul na competição.
Também no site do Pioneiro em GZH, semifinalista da última edição, Juventude é confirmado no Brasileiro de Aspirantes. Será a segunda participação do Alviverde na competição Sub-23, que inicia no dia 10 de junho.
Pagamos o preço pela primeira parte em que fomos mal, diz técnico do KTO Caxias do Sul Basquete, Rodrigo Barbosa, que concedeu entrevista para o Marcelo Rocha e está lá em pioneiro.com.
Podemos repetir 2020, diz volante do Caxias sobre vencer o Grêmio na Arena. A equipe grená ganhou em Porto Alegre por 2-0 em jogo do ano passado. Isso e muito mais você tem no site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Vamos destacar os volantes da dupla Caju, começando pelo lado alviverde aí, Pedro Petrucci.
João Paulo, volante do Juventude, concedeu entrevista coletiva analisando esta vitória sobre o Inter em Bento Gonçalves e também projetando o jogo da volta no sábado em Porto Alegre.
Eu acho que são jogadores que, todos os jogadores que o Juventude trouxe como volante aí, são grandes jogadores, e o que o Marquinhos optar por jogar ali, eu acho que vai fazer grandes jogos e vai fazer um campeonatos muito bons.
Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. O Juventude vem em uma nítida evolução no Campeonato Gaúcho. A atuação na partida contra o Inter foi a afirmação dessa crescente no campeonato?
Cara, eu acho que o Juventude vem fazendo grandes jogos, né? E está crescendo aos pouquinhos, e isso que é importante aí para a reta final.
Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O jogo no Beira-Rio exige uma concentração parecida com a da primeira partida para que a marcação siga perfeita?
Cara, um jogo difícil, como foi no primeiro jogo. Se a gente manter a mesma pegada que a gente teve no primeiro jogo, tenho certeza que Deus vai nos abençoar.
Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. A estratégia executada no jogo de ida é a melhor forma para encarar o jogo da volta contra o Internacional?
Cara, a gente tem que jogar do mesmo jeito que a gente jogou no primeiro jogo. Jogar, marcar. E isso que foi mais importante aí no jogo.
Pergunta de Fernando Leonardo, Rádio Portal da Bola. Explorar o aspecto psicológico do Internacional pode ser uma arma para o confronto da volta? Ou por ser uma equipe grande, com jogadores acostumados a decisões, isso não acontecerá no sábado?
Cara, como eu sempre falo, cara, é uma decisão e a gente tem que entrar muito focado, fazer um grande jogo, como a gente fez no primeiro tempo que a gente fala, né, do jogo. E agora a gente vai para esse segundo tempo aí.
Pergunta de Rafael Zanol, Rádio Caxias. O Internacional reclamou do gramado da Montanha dos Vinhedos no primeiro jogo. Você acredita que esse fator pode modificar o jogo da volta no Beira-Rio pelas características do adversário?
Cara, a gente faz 14 jogos que a gente está jogando fora de casa também, né? E como eu falei até para um jogador do Inter, é muito ruim jogar num campo daquele lá, mas ainda mais a gente também, que é um time que gosta de ficar com a posse de bola. Então acho que vai ser um grande jogo aí esse segundo tempo aí.
Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. O Juventude leva a vantagem do empate para o Beira-Rio. Qual o tamanho dessa vantagem para vocês diante de um adversário como o Internacional?
Não, é uma vantagem boa, só que a gente sabe que a gente tem que entrar muito focado e fazer um grande jogo, marcar muito bem, porque o time do Inter é uma equipe muito boa.
Falante do Juventude também falou sobre a questão do gramado e também sobre o confronto contra o Inter no próximo sábado. E pelo treinamento de hoje, será que ele vai manter o Castilho como opção no banco, hein, Petrus?
Pois é, porque esse foi o único treinamento aberto da semana. A gente pôde acompanhar todo o aquecimento e é justamente no momento em que o Marquinhos Santos ele começou a posicionar o time titular para uma atividade em campo reduzido, ele chamou o Arthur Dallegrave, que é o assessor de imprensa, e aí a mensagem foi passada. Ó, fechou, o pessoal tem que ir embora. Enquanto a gente estava indo embora, deu para ver que ele já tinha distribuído os coletes ali e o posicionamento era esse, do time com o Kleberson, tendo o Matheus Jesus no meio campo e também o Eltinho como lateral esquerdo. Mas claro que foi no treinamento de terça-feira, né? Tem amanhã, tem quinta, tem sexta e ainda há muito tempo para pensar no sábado até definir a escalação lá pelas 6 horas, porque o jogo é às 7. Então eu imagino que o Marquinhos Santos tenha testado também o Guilherme Castilho no meio campo, no lugar do Matheus Jesus, o próprio Alisson no lugar do Beltinho também, porque o Alisson vinha bem, né? Acabou a escolha do Marquinhos, segundo ele, foi pelo fato do Alisson ter perdido alguns treinos, porque tinha uma suspeita de Covid. Não sei se pode voltar, ou talvez por uma estratégia mais defensiva, manutenção do Eltinho, né? Já que muda um pouquinho, o Eltinho apoia bem menos que o Alisson. Inclusive a estratégia tinha o Eltinho jogando mais por dentro, o Marcos Vinícius pela esquerda, com o Alisson é diferente, é o Alisson pela esquerda e aí o Marcos Vinícius jogando um pouco mais por dentro. Então eu imagino que ao longo da semana o Marquinhos Santos vai testar esses jogadores, mas deu para ver que ele confia muito no Matheus Jesus e aposta muito nesse jogador. Inclusive após o jogo contra o Inter, eu perguntei ao Marquinhos Santos o que ele conversou com o Matheus Jesus após a substituição, porque foi uma situação que me chamou a atenção. E não para causar polêmica, mas o Matheus Jesus, ele, quando viu que a placa com o número 8 subiu para a substituição, para a entrada do Elton, ele teve aquela reação, ele joga com uma faixa no pulso, que envolve a mão, não sei se tem algum problema no dedo, e ele tira aquela faixa e joga no chão e sai um pouco brabo. E aí ele está indo em direção ao banco de reservas e o Marquinhos Santos faz um gesto com a mão assim do vem cá. Mas era um vem cá não de brabo, era de parecia de pai para filho assim. E aí ele pega o Matheus Jesus pelo pescoço e fala muito ali com o Matheus Jesus e ele, beleza, e vai sentar no banco. Eu perguntei, né, e o Marquinhos explicou realmente que o Matheus Jesus é um cara que precisa desse apoio, que ele estava até um pouco carente, então talvez seja um jogador que ele conhece, que ele está apostando, que ele quer dar confiança e que ele vê muito potencial, porque se a gente vê jogos do Matheus Jesus no tempo do Oeste, que fizeram ele chegar ao Corinthians, é muita qualidade, ele precisa de mais ritmo de jogo. Mas tirar o Castilho, que vinha bem, é agora a missão do Marquinhos Santos, né?
É, e é o papel também do Marquinhos conversar com o jogador, né, dar aquele afago no momento que o cara talvez não esteja um pouco satisfeito. E é normal que o cara não saia do jogo sem estar satisfeito, queria estar dentro do campo ajudando, mas faz parte, né? 9:38, vamos ouvir agora o volante do Caxias, o Marlon, que começa falando sobre a questão da lateral direita. Jogou improvisado nessa função no último jogo contra o Grêmio. Fala aí, Marlon.
Me sinto pronto não só para jogar ali, mas em qualquer posição que o treinador Lacerda me optar, né? A gente tem que estar pronto para aquilo que vir. Então o Lacerda me optou nesse jogo pela lateral. Eu já tinha jogado umas 5 partidas ano passado na lateral direita também. Então me sinto pronto sim. E a gente sabe que é difícil jogar ali porque do outro lado tem um dos melhores atacantes do Brasil hoje, né? Que é o Ferreirinha. Então, mas isso daí não vem ao caso. A gente tem que estar pronto para o que der vier aí pra frente.
Por ter a necessidade de buscar a vitória, o Caxias precisa propor o jogo diante do Grêmio?
Ah, sim, né? A gente sabe que a gente vai ter que ir lá pra vencer, então normalmente a gente vai ter que propor o jogo, mas a gente sabe que não podemos fazer loucura, né? A gente tá jogando com uma grande equipe que é o Grêmio, então vamos lá com a estratégia do professor Lacerda e ver o que ele tem pra nos passar essa semana e ir lá e tentar buscar o resultado positivo.
Como o grupo de jogadores recebeu a informação de que Rafael Jaques será o técnico do clube na Série D, tu conheces o trabalho do novo treinador?
Ah, normal, né? Eu conheço, mas nunca trabalhei com ele, então a notícia é normal no futebol isso daí, né? Mas nosso foco tá principalmente agora no jogo do domingo, depois do que acontecer domingo, se nós passar pra final ou não, é pensar no próximo treinador aí, ainda depois que acabar a nossa participação no Gauchão.
Perguntas do Thiago Nunes, da Bitcom TV. Qual a avaliação de vocês, atletas, quanto ao jogo do último domingo no Estádio Centenário, na derrota para o Grêmio e as dificuldades enfrentadas?
Ah, acredito que não foi uma atuação das melhores, mas também não foi das piores, né? Acredito que a gente, no mínimo, a gente poderia ter saído com empate aqui. A gente sabe que aconteceu no decorrer da partida. Eu acho que o justo seria, no mínimo, empate ou até mesmo a vitória do Caxias. Então, agora é procurar acertar o que a gente errou nessa partida aí para ir buscar a classificação lá na arena.
Apesar da derrota em casa, como está a mobilização do grupo para o jogo da volta, sabendo que precisa vencer na arena para se classificar?
Ah, nosso grupo está bastante confiante, está bem focado, a gente já conversou entre nós mesmo, a gente sabe que dá para ir lá e ganhar do Grêmio, assim como aconteceu ano passado, a gente pode ir lá e repetir, e só que dessa vez ser classificado para a final, né?
Como foi para você marcar diante do Grêmio e esse gol? Pode fazer a diferença, já que vencendo por um gol, o Caxias leva o jogo para os pênaltis?
Ah, foi muito especial, né? Meu primeiro gol com a camisa do Caxias, então fico muito feliz, ainda mais numa partida importante como essa. E espero que esse gol faça a diferença lá na frente, né? Que nos leve à final.
Marlon, volante, mas que atuou como lateral no jogo contra o Grêmio no final de semana. Vou aproveitar que o Maurício já está conosco. Boa noite, Maurício, tudo bem?
Boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Pedro Petrucci e todos que nos ouvem.
Marlon, volante como lateral. Discorra sobre esse assunto, justifique sua resposta.
Eu acredito que, como tem sido praxe no futebol, nem todos os jogadores precisam necessariamente atuar em apenas uma posição. E as improvisações são algo natural em alguns momentos. Mas se tu tem um jogador que é da função, como é o caso do Caxias com o John Lennon, não há motivos para improvisar. É sempre mais interessante deixar quem está na sua função, onde está, e evitar essas improvisações se elas não comprometem. Eu acho que em uma visão mais rápida ou clara, o John Lennon joga mais como lateral do que o Marlon improvisado como lateral. Então, se é para uma questão tática, se é para dar maior segurança defensiva, até pode fazer sentido. Mas se isso de fato se confirmar dentro de campo. Nesse último jogo, o Caxias não sofreu tanto defensivamente, mas não vejo que a presença do Marlon ali, ou se fosse o John Lennon, tenha sido decisiva para isso.
Pois é, e agora o Lacerda se vê nessa situação, porque por ali tem o Ferreirinha, né? E, de certa forma, ele não fez um grande jogo no Estádio Centenário e agora tem que atacar. Mas será que dá para fazer isso desde o início lá na Arena?
Eu acho pouco provável, Pedro. E até lembrando a final do ano passado, onde o Caxias saiu vitorioso, mas não conseguiu o resultado que precisava, o Caxias não largou o jogo de toda forma atacando o Grêmio. Aos poucos, com o decorrer da partida, chegou até a ter o controle das ações, especialmente no segundo tempo. Mas eu acho que tem que ser um jogo bem estudado, com cautela, com uma estratégia bem adotada. O Caxias tem que explorar bem a bola aérea, que entrou muito nesse primeiro jogo, e não só no gol do Marlon, mas em outras jogadas também levou perigo na bola aérea, com o Thiago Salles na segunda etapa também. Mesmo naquele lance do gol do Tontini, é uma bola que vai para a área e fica ali pipocando, a defesa do Grêmio não conseguia tirar. Então, pode ser na bola parada uma das alternativas. E aí vai muito da estratégia do time como um todo, né? O Tontini, por exemplo, não pode ser reserva desse time. Mesmo, daí pode escolher se no lugar do Diogo Oliveira, se no lugar do Carlos Alberto, mas o Tontini não pode ser reserva. E eu ainda acho que o John Lennon tem que ser titular como lateral. porque é ali que ele rende mais e é onde o Caxias evita de improvisar e com outro jogador fazendo lá de campo tende a ser mais perigoso também.
Matheus Jesus ou Guilherme Castilho para o jogo de sábado, Maurício?
Eu acho que essa é aquela dúvida boa, né, pro Marquinhos Santos. O Matheus Jesus fez uma grande partida, fez uma boa partida de afirmação no jogo de ida. O Castilhos vinha bem, mas é um jogador que é jovem, ainda oscila, fez grandes jogos no Gauchão e outros nem tão bons. Por exemplo, o jogo contra o Vila Nova na Copa do Brasil, onde ele não foi bem, até errou um dos pênaltis. Então, eu acredito que pela primeira apresentação no jogo de ida, o Matheus Jesus sai um pouquinho na frente e o Castilhos fica com uma ótima alternativa para a segunda etapa.
E até quando a gente trouxe hoje à tarde essa notícia do Marquinhos Santos voltando com o Kleberson à defesa no lugar do Vitor Mendes, vi a reação da torcida do Juventude bem contrária, né? Concorda com a torcida? Concorda com o Maurício? Com quem concorda, Maurício? Aliás, concorda com o Marquinhos? Com quem concorda, Maurício?
Eu acho que também vale a mesma situação. O Vitor Mendes foi bem no jogo de ida. É um jogador mais jovem, o Kleberson é mais experiente, mas especialmente naquela preocupação de bola aérea, preocupação de posicionamento, o Vitor Mendes foi muito bem nesse jogo e até se mostrou mais seguro do que quando atuou pelo outro lado, pelo lado esquerdo, junto com o Kleberson, ou chegou até a atuar em algum momento com o Emerson também. Foi o melhor jogo dele no sistema defensivo do Juventude. Então, eu acho que a sequência seria a situação mais lógica. Mas o Marquinhos, nesse caso, vai optar pela experiência do Kleberson, que é um jogador que tem boa saída de jogo, mas também, em alguns momentos, pecou por posicionamento errado, por não ter essa comunicação com o restante da defesa, que foi um ponto positivo do Vitor no último jogo.
Maurício, nos encontramos novamente de forma distante na próxima sexta-feira aqui no show. Amanhã nós não teremos show nem na quinta-feira, mas sexta-feira estaremos de volta para antecipar a rodada do final de semana. Até lá, Maurício.
Até a próxima sexta-feira. Ótima semana a todos.
Valeu, Maurício Reolon, no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes. Final de semana tem os jogos da dupla Caju contra a dupla Grenal, então vamos atualizar as informações da dupla Grenal, começando com as informações do Inter, André Silva.
O técnico Miguel Ángel Ramírez encerrou na tarde de hoje a preparação do Inter para o jogo de amanhã à noite contra a equipe do Olímpia pela Copa Libertadores da América no estádio Beira-Rio. Jogo válido pela terceira rodada do Grupo B, que vai começar às 9 horas da noite. O Inter, neste momento, assim como o Olímpia e os outros dois integrantes do grupo, Deportivo Táchira e o Always Ready, estão empatados com 3 pontos. O Inter lidera pela questão do saldo de gols. Zé Gabriel volta à defesa e disputa uma posição com o Lucas Ribeiro, assim como o Rodinei, recuperado de um problema no tornozelo. A grande dúvida no time do Inter é se Patrick será ou não utilizado, já que o jogador tem um problema na coxa esquerda que sentiu no decorrer do confronto contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. A possibilidade da reestreia de Tyson 11 anos depois com a camisa do Inter é muito grande e ele deve ocupar a vaga de Palácios, que vai cumprir suspensão automática. Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício, Tyson, Galhardo e Caio Vidal ou Patrick, a provável formação do Internacional. Sobre a questão Paulo Guerreiro, hoje ocorreu uma reunião entre a diretoria do Internacional e o representante do atleta Vinícius Prates. Não houve nenhum acordo ou para tratar de renovação do jogador ou então para uma saída antecipada, já que ele tem contrato até 31 de dezembro e manifestou no final de semana, através de nota oficial, o desejo de rescisão contratual. Segundo o vice-presidente de futebol do Inter, João Patrício Herman, qualquer definição será interna e se o clube tiver algo a comunicar, vai fazer de forma oficial e no momento adequado, mas que neste momento o objetivo é tratar apenas da partida diante do Olímpia. O goleiro Marcelo Lomba, uma das lideranças do vestiário do Inter, comentou essa situação em entrevista coletiva virtual na tarde desta terça-feira. Elogiou Paulo Guerreiro e disse que o clube honra com todos os seus compromissos e que espera que uma conversa frente a frente entre Guerreiro e o Inter possa solucionar tudo, já que o jogador deve estar no elenco até o final da temporada e ele, Lomba, no seu ver, conta com a presença de Paulo Guerreiro para que o Inter possa atingir os objetivos nesta temporada. São os destaques colorados aqui no Show dos Esportes.
E agora os destaques do Grêmio, Douglas de Moliner.
O Grêmio deve ter alterações pontuais no time que iniciará o compromisso diante do Aragua, da Venezuela, na próxima quinta-feira, às 7h15, na Arena, pela Copa Sul-Americana. O técnico Thiago Nunes comandou uma atividade durante a tarde no CT Luiz Carvalho para encaminhar a escalação gremista que entrará em campo diante da equipe venezuelana. Lembrando que o tricolor tem 2 vitórias em 2 partidas disputadas na Copa Sul-Americana e uma vitória pode encaminhar a classificação para a próxima fase da competição continental. Alguns jogadores que devem ser preservados justamente pela sequência de partidas e até pelo desgaste que tem tendo esses jogadores durante as partidas pelo Campeonato Gaúcho e também pela Copa Sul-Americana. O lateral direito Rafinha e o centroavante Diego Souza, além do Bruno Cortez. Esses 3 jogadores devem iniciar no banco de reservas a partida diante do Aragua. Diego Souza vem numa fase espetacular, são 11 gols marcados em 10 partidas disputadas, mas Diego Turim deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Na lateral direita, Wanderson, e na esquerda, Diogo Barbosa. São algumas das mudanças que Thiago Nunes deve promover na equipe tricolor, justamente para conhecer as suas peças e as alternativas que tem para o decorrer da temporada de 2021. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Valeu, Douglas de Moliner, destaques da dupla Grenal no Show dos Esportes. Está assistindo mais algum jogo aí, Pedro Petrucci? Tem jogos que começaram às 9h30, né?
Eu vi um pouquinho de LDU e Flamengo, Gabigol fez 1-0, mas agora mudei para Defensa e Justiça e Palmeiras, está 0-0 o jogo lá na Argentina.
Muito bem, e o outro jogo também das 9h30 é entre Barcelona de Guayaquil e Boca, placar de 0-0, encerrou, o Atlético venceu 4-0 o Cerro e o Santos fez 5-0 no The Strongest.
E foi um golaço do Flamengo, aliás, a jogada começa lá de trás, o Arão passa para o Everton Ribeiro no meio campo e dá um passe estilo Wesley para o Marcos Vinícius, assim, eu acho que se inspirou e acha o Gabigol às costas da defesa da LDU, o Gabigol faz o facão da esquerda para a direita e aí ele deixa a bola correr e vai ajeitando o corpo para a perna esquerda como ele sempre faz, o goleiro sai e ele toca rasteirinho, foi um golaço do Flamengo.
O Gabriel, né, que não quer que se chame mais de Gabigol, que espetáculo.
Ou como tá na camisa dele, Gabi.
Gabi. 10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
O Caxias retornou aos treinamentos para o jogo de domingo contra o Grêmio. O técnico Rafael Lacerda tem praticamente todo o grupo à disposição. Ele aguarda ainda o retorno do atacante Mazola, que está em fase de recuperação de uma contratura muscular. É a única dúvida do Caxias para o confronto decisivo do final de semana.
O técnico Marquinhos Santos, do Juventude, esboçou hoje a equipe titular para o jogo contra o Inter e contou com o retorno do zagueiro Kleberson no sistema de defesa após cumprir suspensão. Desta forma, Vitor Mendes atuou no time reserva, a equipe titular. Também teve a manutenção de Matheus Jesus no meio-campo e Altinho como lateral esquerdo, embora Guilherme Castilho e Alisson também estejam disponíveis. Os jogadores de linhas escalados foram Paulo Henrique, Kleberson, Rafael Foster e Altinho, João Paulo, Matheus Jesus, Wesley, Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto.
O Esportivo deve confirmar a participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Após reunião da diretoria executiva com o Conselho Deliberativo, ficou bem encaminhada a participação do clube na 4ª Divisão Nacional. Os conselheiros do Alve Azul se colocaram à disposição para ajudar financeiramente e viabilizar a continuidade do time na competição.
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Feminino Série A2. O Brasil de Farroupilha será o representante gaúcho na competição nacional e estreia no dia 16 de maio contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli a partir das 3 da tarde. Serão 36 equipes participantes, divididas em 6 grupos. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Classificam-se os dois melhores. O Brasil vai enfrentar América Mineiro, Vasco, Ponte Preta, Chapecoense e Atlético Paranaense.
E o Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021 vai contar com a participação do Juventude. A CBF divulgou a tabela básica da competição Sub-23, que tem previsão de início para o dia 10 de junho. Serão 16 clubes nesta edição do campeonato e eles foram divididos em duas chaves. O Ju está no Grupo A, que ainda tem Ceará, Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Ponte Preta e Vitória. No B estão Avaí, Bahia, Curitiba, CRB, Fluminense, Fortaleza, Bragantino e Santos.
O Inter e o empresário Vinícius Prates se encontraram hoje para tratar do assunto Paulo Guerreiro. A conversa entre os dirigentes colorados e o agente do atacante peruano foi marcada para esclarecer os últimos acontecimentos após o pedido público da rescisão contratual feito em nota assinada pelo representante do jogador e com a anuência do camisa 9 e declarações de que o atleta está magoado com a posição do clube em relação a um possível processo de renovação de seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. As partes optaram por uma conversa frente a frente.
E Renato Portaluppi não pensa em voltar a trabalhar neste momento. Cerca de 20 dias após encerrar sua passagem pelo Grêmio, o técnico foi procurado para substituir o argentino Ariel Rolan no Santos, mas decidiu que é hora de refrescar a cabeça. Ele ainda não decidiu quais serão seus próximos passos na carreira, mas assumir qualquer clube está fora de cogitação no momento. A prioridade é o descanso. Foram quase 5 anos de atividades ininterruptas à frente do clube gaúcho, sendo por muito tempo o treinador mais longevo do futebol brasileiro.
O Manchester City conseguiu pela primeira vez se classificar para a final da Liga dos Campeões da Europa. Derrotou hoje o Paris Saint-Germain por 2-0 na Inglaterra. Como já havia vencido o primeiro jogo em Paris por 2-1, o time inglês garantiu vaga na decisão do dia 29 em Istambul. E agora aguarda o vencedor do duelo entre Chelsea e Real Madrid, que decidem a outra vaga amanhã em Londres.
E após pedidos de vários treinadores, a UEFA autorizou a convocação de 26 jogadores para as seleções que irão disputar a Eurocopa do dia 11 de junho ao 11 de julho, ao invés de 23, como medida para enfrentar os riscos da contaminação da Covid-19 e possíveis quarentenas. Apesar dessa autorização, as equipes somente poderão relacionar para uma partida 23 jogadores, seguindo assim as regras estabelecidas pela International Board, entidade que controla as regras do futebol.
O Chelsea vai permitir a presença de 3 representantes de seus torcedores nas reuniões da direção, anunciou o clube inglês 2 semanas depois da polêmica sobre a participação na criação da Superliga Europeia. O anúncio acontece junto com outros 11 clubes que anunciaram a criação de uma Superliga, um torneio independente da UEFA, que rapidamente foi criticado por torcedores, autoridades do futebol e dos próprios governos. 10 coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. A moda pega, hein? Torcedores participando de reuniões da direção, hein, Pedro Petrucci?
Que exagero, né? Não precisa. Cada um no seu lugar. Para chegar à direção, tem que passar pelo conselho, etc. Não é assim?
Muito bem. Pedro Petrucci, vamos embora, Petrucci. Voltamos sexta-feira?
Vamos embora, então, que eu vou ver Libertadores e tu vai ver a final do BBB, é isso?
Quase isso aí. Valeu, Pedro. Até sexta.
Valeu, Eduardo. Um abraço, uma boa noite a todos os ouvintes. Voltamos na sexta-feira e que tenhamos aí uma boa semana. Um abraço.
Valeu, Pedro. Valeu, Daniel Andrés, na mesa de áudio Central Técnica. Valeu a Racon Consórcios, nossa parceira. Valeu o nosso auditório que está animado. Valeu a você, ouvinte da Gaúcha Serra. Lembrando que 6h40 da manhã tem o Gaúcha Hoje com a Babiana Munhol e a Juliana Bevilacqua. E vão entrevistar a Ellen Machado, presidente da Codeca. A todos um bom descanso, uma boa noite, vem aí notícia na hora certa, depois Estúdio Gaúcho, depois tem o Esporte e Companhia com Rafael Collin. A todos boa noite, tchau, até sexta!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.
Parceria Racon Consórcios.